Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
No ar, mais um episódio do Mandioca. Lembrando a quem está chegando agora, quem é ouvinte inédito aqui no nosso podcast, que além, se você estiver nos acompanhando por plataforma digital, nós estamos disponíveis também no site da Sputnik Brasil. Produto oficial Sputnik Brasil é o Mundioca. Se você está nos acompanhando através do site, estava lá dando uma olhada nas notícias, acabou vendo a chamada do Mundioca e clicou, começou a ouvir, estamos também nas principais plataformas digitais. Você pode, inclusive, acompanhar os outros episódios que já foram ao ar e todos os episódios apresentados por mim. Eu sou a Tayana de Oliveira, e por Melina Saad, minha companheira de bancada. E aí, Mel, tudo bem?
Tudo ótimo, Thay. E olha, você que me conhece sabe que eu sou animada, mas hoje, sexta-feira, eu fico mais animada ainda porque eu adoro falar de África e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Cabo Verde. Uma ilha que é como nós também, foi colonizada pelos portugueses, tem 4 mil quilômetros quadrados. Aliás, não é uma ilha não, são 10 ilhas, é um arquipélago, tem 500 mil de pessoas. E até a chegada dos portugueses, as ilhas de Cabo Verde estavam desabitadas. Pelo posicionamento geográfico, o arquipélago se tornou um importante ponto de ligação entre a Europa, o continente africano e as Américas, ganhando destaque no panorama mercantil entre os séculos 15 e 18. Com a abolição da escravatura e a perda de relevância nas rotas comerciais, os anos seguintes foram cheios de desafios, agravados por intensas secas. O arquipélago perseverou, conquistou a independência e hoje Cabo Verde é o quarto país africano com o maior índice de desenvolvimento humano. Ainda falando sobre a história de Cabo Verde, tá? A história marca 1460 como ano da, entre aspas, descoberta das ilhas de Cabo Verde pelo português Diogo Gomes e o genovês Antônio da Nole, amando do infante Dom Henrique, operário do expansionismo português que serviu o rei de Portugal, Dom Afonso V, São Cristóvão, Boa Vista, Liana, Sal, São Jacóves, Santiago, São Felipe Fogo, Maio. Essas foram as primeiras ilhas encontradas, as ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Santa Luzia e São João foram descobertas entre 1461 e 1462. Tá, e apesar de alguns escritos darem conta da passagem de fenícios, mouros e africanos até a chegada dos portugueses, Cabo Verde era um arquipélago desabitado, não se encontrando nele, abre aspas, senão pombos e aves de estranhas sortes e grande pescaria de peixe. Em 1462 começou o povoamento de Santiago, sendo a Ribeira Grande, atualmente Cidade Velha, a capital na época e a primeira cidade europeia fundada na África Ocidental. Boa Vista, Maio e Fogo, né, esses são nomes de ilhas, foram povoadas em 1490. São Nicolau e Brava, outras ilhas, habitadas no século 17, São Vicente no século 18 e o Sal no século 19. As ilhas foram colonizadas por portugueses e escravos vindos da costa oeste da África, de regiões que hoje são Senegal, Guiné-Bissau, República da Guiné e Serra Leoa. O arquipélago logo cedo se revelou um ponto estratégico de abastecimento para as rotas que ligavam a Europa e a África, América e Brasil. Nos dois séculos seguintes, assumiu-se como um importante entreposto comercial, com particular destaque no tráfego de escravos.
Língua oficial, falamos aqui o português, que é a língua usada nas escolas, na administração pública, na imprensa e nas publicações. Entretanto, a língua nacional de Cabo Verde, língua do povo, é o crioulo cabo-verdiano. O crioulo está oficialmente em processo de normatização e discute-se a sua adoção como segunda língua oficial ao lado do português. Em todos os seus aspectos, a cultura de Cabo Verde se caracteriza por uma miscigenação de elementos europeus e africanos. E sobre a economia, os recursos econômicos de Cabo Verde dependem sobretudo da agricultura e da riqueza marinha. A agricultura sofre frequentemente os efeitos das secas. As culturas mais importantes são o café, a banana, a cana-de-açúcar, os frutos tropicais, o milho, os feijões, a batata doce e a mandioca. O setor industrial se encontra em pleno desenvolvimento e se destaca aí a fabricação de aguardente, vestuário, calçado, tintas, vernizes, turismo, pesca, conservas de pescado, extração de sal e artesanato. A banana e a indústria das conservas de peixe, peixe congelado, lagostas, sal e confecções são os principais produtos exportados. Comércio e turismo, especialmente presente na Ilha do Sal, produzem 69% do PIB, o país importa mais de 80% dos alimentos que consome.
E assim como Angola, Cabo Verde ficou independente em 1975. Então, ao longo dessa uma hora aí que a gente tem para ficar junto, nós vamos falar sobre as relações de Cabo Verde, a importância geopolítica de Cabo Verde, como é que Cabo Verde saiu da pandemia, como é que está o turismo em Cabo Verde, como é a relação de Cabo Verde com os países de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Portugal e conosco aqui no Brasil.
Cabo Verde, que é um dos grandes defensores do acordo de mobilidade entre cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, aprovado na cúpula do bloco em julho de 2021. Então vamos começar falando sobre essa questão, sobre esse acordo de mobilidade envolvendo a CPLP, convidando o nosso primeiro entrevistado de hoje. João Medina, jornalista, doutor em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor e pró-reitor da Universidade de Cabo Verde. Seja bem-vindo ao Mundioca, João, tudo bem?
Tudo bem, e vocês?
Tudo ótimo. João, Cabo Verde foi um grande incentivador do acordo de mobilidade da comunidade dos países de língua portuguesa. Queria que você falasse pra gente que benefícios esse acordo pode trazer.
Olha, Cabo Verde é um arquipélago pequeno, né? Durante toda a sua história viveu emigração. Sendo assim, tem muito interesse de ter um mercado lato, como o mercado da CPLP, não só para trocas comerciais, mas também para relações humanas, para questão educacional, também com o mercado de trabalho. Sendo um país pequeno, 4.000 e tal quilómetros quadrados, com 10 ilhas, com uma população de 500.000 de pessoas, está a tentar criar esse diálogo com a CPLP justamente para facilitar toda essa troca comercial, humana, política e económica. Foi um esforço que o anterior presidente, Jorge Carlos Fonseca, fez para fazer um diálogo com outros países da língua oficial portuguesa e assim tentar encontrar esse ponto de encontro. Mas esse acordo é um acordo, digamos assim, mais de formalidade do que prático. Tem muito pouco sentido prático, na verdade. Porque diz que os Estados passam a poder celebrar acordos adicionais em matéria de mobilidade, tendo a liberdade de escolher as modalidades de mobilidade que cada um pretende aplicar. Quer dizer que existe o acordo, é um acordo, digamos assim, mãe, mas deverá haver acordos bilaterais para facilitar essa mobilidade tão desejada e como estamos a ver na prática, vai demorar para funcionar.
E na sua opinião, o Brasil está comprometido com esse acordo, com o bloco?
Se me perguntasse há 10 anos, eu diria logo que sim, mas agora as relações com Cabo Verde e o Brasil tiveram pontos fundamentais, sobretudo a partir de 2006 a 2009, quando realmente o presidente Lula da Silva virou-se para a África e fez 8 viagens para o continente africano e estabeleceu-se parceria, veio a Cabo Verde, estabeleceu-se parceria e desde essa altura fala-se nessa mobilidade. Agora, veja que o Brasil foi um dos últimos a depositar ratificação desse acordo na sede de CPLP, em Lisboa, e não vejo tanto comprometimento. Para falar a verdade, continuamos com a mesma dificuldade para obter visto tanto para o Brasil como para Portugal, que são os países que temos maior conexão. E só para ter uma ideia, às vezes passa-se 3 meses para conseguir um visto para Portugal, Brasil menos, mas ainda assim é bastante amassador conseguir um visto para esses dois países. Portanto, ainda é apenas um acordo formal.
Agora eu vou te pedir para você falar um pouco para a gente sobre a criação desse bloco, né? E como funciona a integração entre os países que fazem parte da CPLP.
Sim, essa comunidade foi criada na década de 90 com o objetivo de criar essa aproximação entre os diferentes países dos diferentes continentes que falam português, nomeadamente da África, Brasil, Timor-Leste, em Ásia, Portugal. E dessa altura para cá, e tem sido mais acordos políticos do que acordos do ponto de vista económico, do ponto de vista de mobilidade das pessoas, do ponto de vista das trocas. Ainda assim, Cabo Verde acaba por beneficiar desses acordos, nomeadamente para a mobilidade de estudantes, estudantes que saíram para estudar no Brasil, por exemplo, na década de 90, quando eu fui fazer a graduação, foi a partir de 94, foi muita gente estudar no Brasil, desde Cabo Verde. E houve uma grande proximidade através do programa de convênio dos estudantes de graduação, depois de pós-graduação, permitiu com que muitos de nós estudássemos no Brasil. E houve uma certa altura também que Cabo Verde, Angola, Portugal tiveram uma grande aproximação do ponto de vista da economia, quando Angola estava bem. Muitos quadros de Cabo Verde e de Portugal também foram para Angola. Eu penso que teve também um movimento de Brasil para Angola. Houve também essa intenção de reforçar um bloco económico que envolvesse todos os países que falem português no mundo. Seria um mercado interessante porque teríamos um mercado em várias regiões do mundo, nomeadamente na Ásia, com Timor-Leste, na África Austral, com Angola e Moçambique, em África, na região Equatorial com São Tomé e Príncipe, na CDAO com Cabo Verde e Guiné-Bissau, mas ainda não se deu passos concretos, efetivos, que dinamizasse essa cooperação, seja como for, o Brasil acabou por criar um centro cultural do Brasil em Cabo Verde, que acaba por criar, estreitar as relações do ponto de vista da cultura e das relações humanas. Há embaixada do Brasil em todos os países dessa comunidade, que mostra uma intenção clara, a uma certa altura, como eu disse, do Brasil estreitar essa relação, até do ponto de vista de interesse de expansão para mercados bastante interessantes, como Angola, como Moçambique. E a uma certa altura se pensou em fazer de Cabo Verde um trampolim para um mercado também interessante, que é o mercado da CDAO, que são os países aqui da África do Oeste, uma comunidade que Cabo Verde também pertence, e a partir de Cabo Verde podia-se entrar nesse mercado, que é um mercado que tem mais de 200 milhões de pessoas também, e que houve um alto antes de Ébola, e estava a crescer a 9%, e também que é bastante interessante. E fora disso, poderia aumentar essa troca humana, que a meu ver é mais importante que essa troca de conhecimento, de troca de experiência, de troca de culturas, ou fomentar dessas relações humanas de que tanto precisamos.
Na sua opinião, Cabo Verde é mais próximo de qual país? Angola, Moçambique, Portugal ou do Brasil?
Cabo Verde é um caso específico, que logo depois da independência de Cabo Verde, em 1975, retomou rapidamente as relações com a antiga colónia, que é Portugal. Então, pela proximidade de Portugal, pelas ligações diretas que temos com Portugal, acaba-se por ter uma relação bastante estreita com Portugal, até porque a maior comunidade imigrada nesses países, falando desses países exclusivamente, a maior comunidade imigrada está em Portugal. Então, naturalmente, as relações com Portugal são mais estreitas. Além do mais, houve uma altura que tivemos ligação direta para Fortaleza e outras, Recife, Salvador, outras cidades do Brasil. Depois rompeu-se com essa ligação aérea e isso dificultou bastante a ligação das pessoas com o Brasil. Houve uma altura que as pessoas já estavam a ir mais para o Brasil fazer tratamento médico, fazer compras, estudar, mas nessa altura, há uns 3 anos mais ou menos, estamos com essa dificuldade nas ligações aéreas. Então é um custo enorme neste momento sair de Cabo Verde, porque tens que ir a Portugal para depois fazer toda a travessia do Atlântico para chegar ao Brasil. Quando houve uma altura que tínhamos a ligação direta, que eram 3 horas e meia de Cabo Verde para Fortaleza. Então, para ser concreto, a ligação mais estreita continua com Portugal. A Angola, também houve uma altura que havia ligação direta com a Cabo-Verde Angola, essa ligação deixou de existir. Houve uma altura também que o governo de Cabo-Verde, sobretudo o governo que antecedeu, que é um governo mais de centro-esquerda, digamos assim, tinha voltado para as relações mais estreitas com Angola, as relações históricas que o partido que estava no poder até 2016 em Cabo Verde, o PICV, que é o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, tinha uma ligação mais estreita com Angola que com o MPLA, o partido que lá está no poder, que está no poder desde a independência de Angola. E havia muitos projetos, nomeadamente na área da agricultura, na área comercial, e tinha ligação aérea Cabo Verde e Angola. O facto de deixar de existir essa ligação aérea, o facto de chegar ao poder em 2016 um partido em Cabo Verde com ligação mais, com um partido mais liberal do ponto de vista económico, um partido, digamos assim, de centro-direita, não virou-se para Angola e virou as relações comerciais mais para países europeus, e essa ligação diminuiu bastante nos últimos anos com Angola.
Agora, dando uma pesquisada sobre Cabo Verde, eu vi que é bem avaliado no que diz respeito à qualidade democrática. Queria que você falasse para a gente o que representa isso para o país.
Não, o país fez uma transição democrática de 1975 até 1990, foi governado por um único partido, não havia eleições multipartidárias, digamos assim, mas em 1990 houve uma transição democrática bastante pacífica, realizaram-se eleições que decorreram normalmente, e depois fez-se uma revisão da Constituição, que é uma Constituição bastante moderna do ponto de vista das liberdades, do ponto de vista das relações humanas, do ponto de vista jurídico. As instituições têm funcionado, digamos assim, na parte da democracia formal, funciona bem. Agora, como sujeito que pensa o mundo a partir de numa perspectiva progressista, eu tenho bastante críticas em termos de funcionamento da democracia como um ato polifónico de troca entre as pessoas, das liberdades realizáveis na prática, porque durante esse período de 90 até agora temos tido a alternância de dois blocos políticos, que é o PICV, que já falei, e do MPD, que também já falei. Não temos tido uma força equilibradora desses dois blocos políticos. O que acontece é que temos outro partido, que é a União Democrática para a Independência de Cabo Verde, mas também é o CID, não tem tido muita representatividade no Parlamento de Cabo Verde. 72 deputados, aqui dizemos deputados, e dois deputados normalmente 50% vai para um partido, como o MPD tem neste momento mais de 50%, a UCID fica com 5%. Neste momento tem apenas 3 deputados no Parlamento Cabo-Verdiano e o resto fica pelos esses dois blocos hegemónicos que se alternam no poder. Eu diria que, de forma formal, temos uma democracia que anda bem, está bem estruturada. No ponto de vista de uma democracia polifónica que trabalha mais para o povo e mais para a classe trabalhadora, precisamos de bastante estrada ainda.
E Cabo Verde sofreu muito durante a pandemia. Quais foram os setores mais afetados?
Tivemos uma atuação, digamos assim, que tivemos uma atuação boa da parte do governo. Fez-se bastante esforço, nomeadamente na vacinação. O facto de termos trocas comerciais com a Europa fez com que rapidamente tivéssemos vacinas aqui em Cabo Verde. E, naturalmente, os setores mais a classe trabalhadora, porque acabam por ter dificuldades no emprego. E o país vive. A grande parte da contribuição para o PIB do país vem do turismo. Obviamente que quando houve a pandemia, o fluxo turístico diminuiu bastante, porque tivemos de fechar fronteiras, etc, etc. O fluxo diminuiu e esse setor que emprega um terço dos trabalhadores que vivem de serviço acabou por viver momentos difíceis, e os trabalhadores dessa área, que desse setor que contribui normalmente para 35% do PIB, acabaram por perder os respectivos empregos ou estiverem em casa a receber parte dos seus salários, um esforço que o governo fez para que as pessoas tivessem um rendimento mínimo de forma que não houvesse impacto social de grande monta. Ainda assim, houve impacto social, tanto que os estudos dos organismos internacionais apontam que mais ou menos 15% da população cabo-verdiana passa fome neste momento.
E como esse setor está se recuperando depois desse baque aí da pandemia?
O setor turístico há um ano está abriu-se as fronteiras, naturalmente, e estamos num processo de retoma. Penso que a partir a época alta do turismo em Cabo Verde vai novembro, abril mais ou menos, quando a Europa está mais fria e as pessoas apanham o avião e vêm passar, porque temos uma temperatura média acima de 20 graus e água é sempre a água do mar e sempre tépida. Somos um arquipélago rodeado por água, naturalmente, do mar, e as pessoas vêm cá fugir do frio europeu, e há sinais de retoma do turismo. E quando há retoma do turismo, impulsiona outros setores, nomeadamente na área comercial e na área agrícola, e isso tem dado o sinal claro de que estamos já a caminhar para uma certa estabilidade do ponto de vista econômico.
Pois é, aproveitando que você tocou nesse assunto, como é que está, de fato, a situação econômica aí em Cabo Verde?
Bom, depois de 2 anos, mais ou menos, a viver de forma que o governo teve de intervir claramente na economia para evitar o desastre, neste momento estamos numa fase de recuperação. Na verdade, há muitas empresas em dificuldades, temos trabalhadores que estão a tentar sobreviver e, quando não conseguem sobreviver, estão a tomar o caminho da emigração, que é o nosso caminho natural para quem desde o século XIX, século XVIII, século XIX, quando os primeiros cabo-verdianos saíram para a pesca da baleia e foram para os Estados Unidos, e desde essa altura temos essa vaga de imigração. Neste momento estamos com uma nova vaga de imigração para trabalhar na Europa, porque o mercado está bastante difícil para trabalhadores, para mão de obra, nomeadamente as pessoas com menos formação estão e que trabalham na construção civil e estão com muita dificuldade em encontrar emprego, e muitos estão a tentar sair do Cabo Verde. Ali está. Se o acordo de mobilidade do CPLP funcionasse de forma mais célere, muita gente já estava em Portugal, nomeadamente a trabalhar em construção civil, porque há muito trabalho por fazer em Portugal, e vieram cá, só para vos dar um exemplo, vieram cá recrutar motoristas, né, para levar a Portugal, que neste momento está com dificuldade nesta área. Ainda assim, fez-se a seleção quando, na hora de pedir, solicitar o visto de residência, houve uma grande demora nesse processo. Penso que ainda estão à espera do visto para ir a Portugal, porque, na verdade, a boa intenção do acordo de mobilidade ainda não se concretizou na prática.
Mas Portugal não anda muito simpático aos imigrantes, né? A gente tem visto vários casos de xenofobia.
Sim, mas Lisboa tem uma boa parte da população cabo-verdiana imigrada está em Lisboa. Portanto, torna-se um bocado da segunda casa dos cabo-verdianos. Vais a Lisboa, falas bastante crioulo, que é a nossa língua materna, né? Ainda no mês de julho estive em Lisboa, falei mais a nossa língua materna que o português propriamente dito. E os cabo-verdianos tendem a integrar-se naturalmente em Portugal.
Agora, nós falamos aqui sobre o setor de turismo, né, da importância desse setor aí para a economia de Cabo Verde. Apresentando Cabo Verde aqui para o Brasil, quais são os pontos mais visitados pelos turistas que vão a Cabo Verde?
Bom, as ilhas mais visitadas são a Ilha do Sal, que é uma ilha balnear, sobretudo balnear, assim como a Ilha da Boa Vista, que é a segunda ilha mais visitada. Tem praias lindas, tem dunas de areia e cresceram, mas há outras ilhas que são as maiores, que têm uma variedade paisagística, nomeadamente a Ilha de Santiago, que é a ilha que comporta metade da população cabo-verdiana, onde fica a capital do país, que tem uma oferta balnear, mas tem uma oferta mais virada para o turismo de montanha, mais para relaxar, mas por training e etc, etc. Assim como Santo Antão, que é a segunda maior ilha, que é uma ilha tranquila, mas calma, mas para passeios com a família, com os níveis de violência quase inexistentes, com pessoas que sabem receber bem, uma ilha bastante rural, que tem uma variação paisagística bastante interessante, é mais montanhosa e que está a configurar-se, por exemplo, aos turistas franceses e da Alemanha, que vêm mais para fazer grandes caminhadas na ilha e encontrar-se com o povo da ilha para conversa, para tranquilidade, para buscar uma paz e social boa. As ilhas mais cosmopolitas, como a ilha onde eu vivo, que é São Vicente, que é uma ilha, uma ilha portuária que sempre foi o ponto de encontro de vários, desde a expansão marítima. Aliás, aqui houve um porto onde os navios paravam para fazer o abastecimento de carvão para continuar a viagem, nomeadamente para o Brasil. E temos marcas do Brasil aqui, nomeadamente o carnaval, a samba canção e os contactos. A própria forma de conceber a vida mais tranquila, me parece que sejam bastante equiparável a Salvador da Bahia, por exemplo. E nós aqui festejamos o carnaval com intensidade suficiente e nos últimos anos houve até antes da pandemia, houve uma troca entre os carnavalescos de cá e os carnavalescos do Rio de Janeiro. Vieram para cá vários artistas conhecidos e houve quem fosse para Rio de Janeiro aprender ali como se organizavam os grupos de carnaval. É uma ilha mais virada para aspectos culturais, mais carnavalescos, etc, etc. Há a Ilha do Fogo, há a Ilha Brava, que são ilhas vulcânicas, há também a Ilha do Mai, que é uma ilha também bastante tranquila, bastante plana, bastante virada para o mar.
João, o que você pode falar para a gente sobre o projeto do Banco Africano de Desenvolvimento, que tem o objetivo de promover empreendedorismo jovem no continente? Cabo Verde faz parte disso?
Sim, Cabo Verde faz parte disso e está desde muito interessado nesse programa, nomeadamente. Tem estado a incentivar os jovens que estão nas universidades, nas escolas técnicas, para estarem atentos a esse programa. E a ex-ministra de Finanças de Cabo Verde, que neste momento é um dos interlocutores diretos do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é a doutora Cristina Fontes, tem estado bastante interessado nesse processo e tem alertado e ajudado Cabo Verde a criar, porque ela conhece bastante o Banco Africano de Desenvolvimento. Aliás, ela candidatou-se à presidência do Banco Africano de Desenvolvimento e esteve lá perto de conseguir. E elas têm estado a criar corredores para que Cabo Verde também entre nesse programa e aproveite das oportunidades que se criam através desse programa.
Agora a gente vê muitos países do continente africano vivendo um cenário de instabilidade política. A gente pode dizer que Cabo Verde não faz parte desse grupo?
Claramente que não. Por isso que Cabo Verde tem essa, apesar da sua pequenez geográfica e pequenez da população, tem essa projeção no continente, porque é um dos fatores fundamentais de Cabo Verde tem sido a estabilidade econômica, a estabilidade política, a transição democrática deu-se de forma tranquila, como já referi. Aqui não há grandes aforros políticos, não há derivações para a extrema-direita, como está a acontecer em várias partes do mundo, não há golpes de Estado ou instabilidade do governo, como acontece em toda essa África Ocidental, nomeadamente na Guiné-Bissau, que é o país que pertence à CPLP, que tem grandes potencialidades económicas, grandes potencialidades, né, do ponto de vista da pesca, da agricultura e de outras áreas, mas a instabilidade não permite dar o salto e a pobreza acaba por dominar grande parte da população. Mas, de facto, é um dos pontos fundamentais desse país nosso, tem sido a estabilidade política.
Agora, você já viveu aqui no Brasil, queria que você pontuasse, fazendo um comparativo, quais são os principais pontos, assim, que você percebeu de mais diferente de Cabo Verde aqui no Brasil? O que foi para você mais difícil de se adaptar?
A grande movimentação na cidade, eu cheguei numa cidade que tinha 70 mil pessoas, eu fui de uma cidade de 70 mil pessoas e cheguei em pleno Rio de Janeiro, que é uma cidade de movimento das pessoas, de carro, e isso tudo baralha bastante a nossa forma de encarar a vida. Então, tivemos que nos adaptar a todo o horário de chegar a determinados locais, tínhamos que calcular bem o transporte, o trânsito, as filas de trânsito. Quando eu cheguei a São Paulo, houve uma altura que eu cheguei a São Paulo, com o trânsito estava com mais uma fila de mais de 100 km de carros, eu fiquei espantado, assim. E, de resto, tive que adaptar-me a essa questão do falar mais musicalizado. Eu, na verdade, nunca adaptei. Dá para perceber que eu nunca adaptei o meu modo de falar. E, apesar de ter estado no Brasil por 3 ocasiões diferentes, para fazer graduação, para fazer mestrado, para fazer doutorado, mas eu continuo com um sotaque bem acentuado. De resto, eu senti-me bastante acolhido no Brasil, apesar de ser negro. Nessa altura já havia na faculdade onde fiz graduação, havia negros na UF, na Federal Fluminense. Mas eu dei-me conta, na verdade, da questão do racismo quando eu cheguei no Brasil, que as pessoas tratavam das questões do negro, branco. Aqui há mestiço. Então, raramente falávamos ou deparávamos com a questão do racismo. Há mais discriminação económica aqui do que há a questão do racismo colocada à cor da pele, da origem étnica, etc, etc. Então, foi uma questão que também me marcou de certa forma. De resto, adaptei-me bem.
É até engraçado você dizer isso, né? Porque no Brasil são mais de 56%, acredito eu, de acordo com o IBGE, de negros e pardos, né? Então, eu acho engraçado você dizer que sentiu mais o racismo aqui, mais até do que a Europa?
Não, nessa altura eu não conhecia a Europa. Eu estudei, eu fui daqui com 19 anos para estudar no Brasil. Espanto esse facto de mais de 50% da população marcadamente de origem negra no Brasil. E continua-se a sentir esse racismo latente no Brasil, se bem que naquela altura eu senti bastante, porque ainda não havia política de cotas, havia negros na universidade, mas era uma raridade, e as pessoas começaram a perguntar-me como eu tinha chegado lá, na universidade, né? E a partir dessas questões que parecem como questões simples, eu comecei a visualizar as questões mais do ponto de vista étnico do Brasil. Obviamente, quando chegas, depois eu tive que visitar a Espanha, Portugal, etc, etc. E na Europa, obviamente que eu consciencializei-me da questão da raça e do meu lugar no mundo. Ou seja, quando eu cheguei no Brasil, comecei a ter um problema identitário, de colocar-me perante o mundo e dizer quem sou eu. Pela primeira vez eu perguntei quem sou eu e como eu me coloco perante o mundo, tendo em conta que eu deixei o meu local de pertencimento, né, para um local que me era completamente desconhecido. E logo, quando eu chego, começo a deparar-me com essa situação, não diretamente de racismo, alguém que me dirigisse de forma menos humana, mas eu comecei a observar. Isso fez-me perguntar quem era eu, como eu deveria colocar-me perante o mundo para me redescobrir. Eu fui-me redescobrindo no Brasil a partir de estar num local de não pertencimento, digamos assim.
Nossa, achei muito impactante esse seu depoimento. Que bom que agora no Brasil a gente tem muitos movimentos para falar a respeito disso, né?
Sim, claramente. Quando eu voltei ao Brasil em 2006, eu vi que havia um cenário que estava completamente diferente. Havia muitos movimentos a discutir abertamente a questão do racismo, havia movimentos sociais a discutir a questão das classes sociais, que me interessava bastante a partir da leitura de Gramsci. Eu comecei a rediscutir a questão de hegemonia e contra-hegemonia, e isso levou-me a chegar à seguinte conclusão. Quando eu deixei o Brasil em 2007, finais de 2007, quando eu terminei o mestrado, o Brasil estava bem economicamente, as pessoas tinham acesso a rendimento. Através da cotização, tive vários colegas negros na universidade. Sentia-se na rua que as pessoas estavam a conectar-se ao país, e que eu senti também, comentei com o meu compadre, que também estava a fazer mestrado no Brasil, que eu senti que o Brasil estava a carrilar-se para também ter protagonismo no mundo. Nomeadamente, estava a caminhar-se para ser a sexta economia do mundo, estava internamente as coisas estavam bastante ajustadas. E quando eu voltei para o doutoramento, em 2016, eu fiquei espantado, simplesmente, porque a situação tinha mudado completamente, as pessoas sentiam uma ansiedade nas ruas, havia uma polarização, não aquela polarização positiva, uma polarização negativa, não havia espaço para diálogo. Eu cheguei a ser ameaçado em Copacabana a falar com um colega num jogo de vôlei de praia, a comentar, a fazer um comentário político. Portanto, eu fiquei bastante espantado.
Bom, com esse depoimento, a gente, infelizmente, por conta do tempo, tem que encerrar esse bate-papo contigo, João, mas fica o convite para, quem sabe, numa próxima oportunidade, você voltar aqui ao Mundioca. Nós conversamos com João Medina, jornalista, doutor em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor e pró-reitor da Universidade de Cabo Verde. Muito obrigada, João, por ter aceitado o convite e por ter participado aqui desse episódio do Mundioca.
Não, é um prazer, é sempre meu, eu tenho muito gosto em falar para uma terra que se deu muita vida.
Quando vier ao Brasil, vem aqui nos visitar no Mundioca.
Eu vou sim.
Um abraço, obrigada.
Tchau. Um abraço, fique bem.
Ficou com vontade de conhecer? Fiquei imaginando as ilhas aqui. Turismo realmente muito importante para Cabo Verde. Já ouvi depoimento de pessoas que estiveram por lá e voltaram assim, exagerando nos elogios.
É mesmo, maravilhosas. Vou colocar Cabo Verde aqui na minha lista de lugares para eu visitar nas férias. A lista tá grande, não sei se vai dar tempo de fazer tudo isso, mas Cabo Verde, já me falaram também que é uma maravilha.
Você prefere praia ou montanha?
Eu prefiro praia. Então, apesar de morar no Rio de Janeiro e ter a praia aí à nossa disposição. Eu adoro praia.
Então, tem que incluir Cabo Verde aí nessa sua lista com toda certeza. Bom, aproveitando essa conexão, aproveitar que nós estamos falando de Cabo Verde, falando de brasileiros, né? Porque esses relatos que eu ouvi foram de brasileiros que estiveram em Cabo Verde. Aproveitando essa questão de brasileiros que estiveram em Cabo Verde, brasileiros que moraram em Cabo Verde, tô puxando um gancho para convidar o nosso segundo entrevistado de hoje, que lida diretamente com essa relação Cabo Verde-Brasil, mas hoje vai conversar com a gente falando sobre a carreira dele de escritor. De quem eu estou falando? De Bert Júnior, escritor, diplomata e embaixador do Brasil na República de Cabo Verde. Seja bem-vindo ao Mundioca, Bert, tudo bem?
Olá, tudo bem? Um abraço aí a todos os que escutam o Mundioca e a você, Melina e a Tayana. Um prazer estar aqui com vocês.
Bert, nós te convidamos porque ficamos sabendo que recentemente teve o lançamento do livro do Incisivo Alcanino. Então a gente queria falar um pouco contigo sobre esse lançamento, começando te pedindo para fazer aí um resumo do que é essa sua nova obra que foi lançada recentemente.
Perfeito. Olha, o livro do Incisivo Alcanino é um livro de contos. Ele reúne 13 contos e é o meu segundo livro de contos, né? Ele foi lançado no final de maio deste ano e ele reúne 13 contos com histórias bastante diversificadas entre si, né? Com personagens diferentes. Cada história é uma história, né? Elas não estão interconectadas, mas tem um fio que perpassa o livro, que é o da relação interpessoal e o tema da relação com o outro, que o outro pode ser o meu interlocutor externo, assim como também pode ser o outro que surge de dentro de mim e às vezes em circunstâncias que nos surpreendem, né? E às vezes nós vemos emergir um lado nosso que nós desconhecemos ou que não controlamos muito bem, e é um pouco isso que aparece em vários dos contos do livro. O livro também tem um tom, em vários dos contos, né? Um tom humorístico na narrativa. Às vezes mais forte, mais pronunciado, às vezes mais sutil, que transita entre do irônico ao sarcástico, às vezes com tons assim um pouco mais sombrios, de humor mais dark, né? E isso também é uma característica do livro.
Bert, me conta como é que foi para você ser reconhecido aos 18 anos pela maior premiação literária do Rio Grande do Sul.
Foi uma grande surpresa, né? Porque eu comecei a escrever fazendo poesia lá atrás, na minha adolescência, lá em Porto Alegre. Aos 17 anos eu comecei, aos 18 eu já tinha alguns poemas escritos e havia esse concurso, na época era o maior concurso literário do Rio Grande do Sul, né, se chamava Correio do Povo, Habitasul Correio do Povo, Revelação Literária. E eu participei desse concurso no ano de 1981, eu tinha 18 anos, e inscrevi 5 poemas meus, né, que era o limite, a gente podia inscrever até 5. Eu tive 2 poemas premiados e fui finalista desse concurso, né, um dos 5 finalistas. Isso para mim foi realmente uma espécie de revelação para mim mesmo, né? Da capacidade de escrever ali. Eu mesmo me surpreendi com essa premiação e também serviu como uma motivação para continuar escrevendo poesia, o que eu fiz durante algum tempo, né, depois disso, até eu descontinuar lá pelos 30 e poucos anos a prática da escrita criativa, que depois eu retomei mais tarde, agora nessa nova fase da minha vida, escrevendo os dois livros de contos que eu já mencionei e também dois livros de poesia.
E nesse concurso tinha Mário Quintana no júri, né? Como foi ser julgado por ele?
Foi incrível, porque o Mário Quintana era justamente uma referência para mim, era o poeta que naquela época eu mais lia, né? Um poeta gaúcho, uma poesia muito inspiradora, muito leve, né? Eu gostava muito da poesia do Quintana, eu tinha mesmo como um ídolo ali naquela época, né? Então foi receber das mãos do Quintana o diploma de premiação como um dos 5 finalistas do concurso na categoria poesia, foi para mim realmente o máximo, né? E também conheci a Lia Luft, que era integrava o júri também de poesia, a Lia Luft, é outro grande nome da literatura nacional.
Agora, esse nome do Incisivo Alcanino, gostei. Como é que você chegou a ele? Você pode explicar pra gente?
Sim. Olha, o título surgiu devido a duas coisas, né? Primeiro, porque eu tinha um conto, que foi um dos primeiros que escrevi para o livro, que se chama Entre Dentes. E esse conto Entre Dentes, ele tem uma narrativa assim bastante, é um dos contos mais humorísticos do livro, e há uma gradação ali no conto, né, de tensão, de crise conjugal entre os dois personagens e tal, uma história bastante cômica assim, mas que tem um lado dramático. E eu fiquei com essa temática ali do conto que falava de dentes, né? Porque a história toda era em torno do personagem que ia fazer um tratamento dentário escondido da mulher e voltava para casa com a boca toda modificada, né? Tinha reimplantado os dentes e tal. E a esposa não gosta do resultado. Então o casamento deles entra em crise por causa disso. E eu fiquei com essa ideia muito forte desse conto. E depois, mais adiante, mais em frente, assim, eu fui escrever um outro conto também que se chama Cães da Praia. E aí tem a parte do canino, né? Quer dizer, então o título se refere aos contos do livro, né? A dois contos do livro, né? Entre Dentes e Cães da Praia, quer dizer, está ligado a esse universo, mas também está ligado ao fato de que o livro, eu me dei conta ao escrever os vários contos, né? Ao passo que eu fui escrevendo os contos, né? À medida que eu fui escrevendo, eu fui me dando conta de que havia ali na narrativa, quase sempre, né, uma gradação, né, que vinha um crescendo, né, na tensão, na dramaticidade do conto, né, e com finais bastante arrebatadores, assim, surpreendentes, fortes, né. Então, achei que esse título, do Incisivo ao Canino, traduzia muito bem a dinâmica dos contos. E isso foi o que me levou a criar esse título, realmente. Me veio esse insight, né, dessa expressão, do Incisivo ao Canino. Eu comecei pensando em dentes, no conto que falava de dentes, e aí acabei me dando conta de que, enfim, havia uma lógica ali que passava pela narrativa dos contos, né? E eu acho que o título, ele ilustra bem essa dinâmica aí da narrativa dos contos.
Agora, eu queria que você contasse pra gente como que começou a sua paixão por poesia.
Olha, minha paixão por poesia começou muito cedo, porque a minha avó lia muito para mim, e ela gostava muito de poesia, né? Então ela me apresentou, a primeira pessoa que me apresentou assim ao mundo da poesia. E poesias assim do século XIX, sobretudo, que eram as que tinham marcado, né, a história dela como leitora e tal, né? Castro Alves, Casimiro de Abreu, né, aqueles grandes poetas do século XIX brasileiros. E foi pela mão dela que eu entrei assim naquele universo do discurso poético. E eu me lembro de, já aos 8 anos, 8 anos e meio, 9, escrever um poema, né, um primeiro poema. Então começou bastante cedo, né, mas só na adolescência, já lá por volta dos meus 15, 16 anos, é que eu realmente fui me interessar mais, comecei a ler, aí eu descobri poetas contemporâneos, né, comecei a ler o Mário Quintana, e também era um tema que sempre me motivava nas aulas de literatura e português da escola, né? Eu gostava muito de ter contato com os textos, né, literários. Então, esse também era uma outra fonte.
Você tem algum outro projeto de livro depois do lançamento do Incisivo ao Canino?
Eu acabo de lançar o meu segundo livro de poesias, chamado Nevoandeiro, que saiu agora pela editora Cotter, de Curitiba. É um livro bastante denso, sim, poesias fortes, com uma imagética muito forte, né? E tem uma seção dentro do livro que se chama Azulescência, que é muito inspirada nas paisagens aqui de Cabo Verde, que é um arquipélago, né? Com muitas paisagens bonitas, as ilhas todas são muito bonitas e eu já conheci várias delas, e então isso já me inspirou para usar assim, essas imagens marítimas, né, insulares, né, dentro do meu trabalho poético, como metáfora, muitas vezes, de processos, né, processos internos. Né. Então, eu acabo de lançar esse livro. Tem o tema do o nevoandeiro, também se refere a um fenômeno aqui de Cabo Verde, que é a névoa seca, que é muito frequente aqui, você ter 2, 3 dias de uma névoazinha, até às vezes pouco perceptível, né? Mas ela deixa o dia assim um pouco mais acinzentado, o tom do mar um pouco mais acinzentado e provoca às vezes uma certa irritação, né, nas vias respiratórias, assim, mas não dura muito tempo, né? 2, 3 dias vai embora, depois volta de novo. E isso é bastante frequente aqui e está relacionado também com a poeira do Saara, né, deserto do Saara, que é soprada e chega dispersa no vento, né, aqui nessa região. Então, o livro usa essa metáfora do nevoeiro, né, da névoa, e por isso eu criei esse neologismo, né, nevoandeiro, porque, enfim, também sugere aí um processo, né, de como se fôssemos andarilhos dentro de um nevoeiro que nós somos também um pouco esse nevoeiro e caminhamos com ele. Então, acho que é essa ideia que perpassa o livro também e está dividido em 3 sessões, a primeira é Mundamente, a segunda é Azulescência e a terceira é Nevoandeiro, justamente, que também é o nome da terceira sessão do livro e é o nome também o título do poema mais longo do livro, que encerra o livro, um poema de 8 páginas, que encerra o livro, que se chama Nevoandeiro, esse livro. Agora, para o futuro, já estão me vindo ideias para um próximo livro de contos, e eu tenho já bastante material para mais um livro de poesia, que eu acho que poderei lançar no ano que vem, né, se tudo der certo. E esse livro de poesia, o próximo, eu pretendo reunir poemas que sejam, mais que tudo, poemas curtos, breves e frases, né, inspiradoras. Vai ser um livro assim, com esse perfil.
Você falou aqui pra gente que por volta dos 30 anos interrompeu essa sua carreira de escritor e agora tá retomando. Essa interrupção foi por conta da carreira como embaixador?
Foi também. Acho que foi um conjunto de fatores. A formação de família, a chegada dos filhos, a profissão. Quando eu fui para o exterior, né, pela primeira vez, fui morar no exterior, um novo desafio. Né, meu primeiro posto foi Roma, foi um grande desafio. Então, acho que tudo isso influiu para me tirar um pouco do foco ali da escrita criativa, né? Que é um exercício que requer realmente muita concentração, uma certa dose de tranquilidade, né? De reclusão, né? Então, naquele momento da minha vida, eu me afastei dessa prática da escrita criativa, né? E ela voltou recentemente, já numa outra fase bem diferente agora da minha vida profissional, da minha carreira, né? Já eu estando como embaixador, primeiro fui embaixador na Zâmbia, antes de vir aqui para Cabo Verde, eu estava lá na Zâmbia quando estourou a pandemia de Covid-19 em 2020. Logo depois do anúncio da pandemia pela OMS, me veio essa vontade de escrever, né? Um mês depois, um mês e meio depois, mais ou menos. Eu já vinha com alguns temas cozinhando na minha cabeça, né? Alguns temas para histórias, mas eu nunca tinha pensado seriamente em escrever um livro de contos. E, de repente, aquilo veio, e veio com uma força enorme, assim. Foi um jorro de criatividade que, em 2 meses, mais ou menos, eu escrevi o meu primeiro livro de contos, que tem 7 contos e 196 páginas, que se chama Fixed Essays e Contos Mais Leves. Eu lancei esse livro no mesmo ano, né? Eu escrevi, então, ali por abril, maio de 2020. Em junho, eu mandei para a editora. Em novembro, eu estava já sendo lançado. Então, foi um processo muito rápido, muito veloz, e que me surpreendeu porque eu retomei a prática da escrita criativa pela via da prosa e não da poesia, e isso foi surpreendente, e também pelo fato de que esses contos iam saindo muito, com uma marca muito humorística, assim. né? E eu acho até que a marca humorística é até mais generalizada nesse primeiro livro meu do que no segundo. Então, eu me vi ali surpreendido, mas surpreendido muito positivamente, porque eu gostei muito da experiência de escrever o livro de contos, me diverti muito escrevendo essas histórias, né? E, enfim, tanto é que acabei escrevendo um segundo livro pouco tempo depois, né? Já em 2021, né? Portanto, um ano depois de ter lançado o primeiro, eu já tinha um segundo livro pronto.
Agora, para a gente encerrar essa nossa conversa, qual é a dica, o conselho que você dá para quem sonha em ser um escritor? Tem que ler bastante? Tem que escrever de vez em quando? Fazer um exercício diário? De onde que vem a inspiração?
Olha, tem a inspiração e a transpiração, né? E as duas são importantes, né? A inspiração, ela vem de todos os lados, né? Ela é recolhida de todos os lados. Eu acho que vem muito da própria leitura, né? De você ler textos literários e buscar a sua identidade como leitor, né? Aquilo que te cativa, que fala para você, com textos que você se sente engajar na leitura, e porque o elemento do prazer, né, é muito importante, embora a gente também às vezes tenha que fazer, aceitar desafios, né, tentar sair da zona de conforto e ler livros assim, de leitura não tão fácil, mas que podem ser tanto ou mais recompensadores também. Então tem esse lado da leitura, tem o lado da observação da vida, dos fatos que acontecem em torno da gente, né, com pessoas conhecidas no mundo, notícias, né, tudo isso pode servir como inspiração. Nesse campo, eu posso inclusive dizer que nesse livro aqui, por exemplo, do Incisivo Canino, o conto Cães da Praia, que eu já mencionei, ele foi escrito, que a ideia me veio de uma cena que eu vi acontecer na praia com um cão. Aí quem vai ler o conto vai entender do que eu estou falando. Então, a observação, como eu dizia, também é uma fonte. E a terceira fonte, eu acho que é a introspecção. Essa é importantíssima, porque é o momento em que você trabalha esses conteúdos, né, essas ideias, né, que você vai puxando para dentro. Então, precisa ter uma espécie de meditação, né, uma introspecção, que o escritor ele precisa ter esse espaço, né, um espaço de trabalho interior. E também, eu acho que isso envolve também um autoconhecimento, quer dizer, uma reflexão sobre si mesmo, sobre os seus processos, sobre o seu interior, sua vida interior, né? A sua afetividade, né? O seu mundo interior, né? Então, acho que são essas três dimensões que se articulam para fazer surgir, digamos, uma inspiração para escrever alguma coisa. Agora, depois disso, vem uma outra fase também tão importante quanto, que é a do trabalho em cima do texto, né? De fazer parir o texto e trabalhar o texto para que ele vá se aperfeiçoando e tenha uma qualidade literária, que é mais uma etapa, e aí isso envolve prática, né? Como você dizia, né? Precisa escrever? Sim, precisa escrever. Precisa praticar, precisa escrever, porque se eu leio hoje as minhas primeiras poesias, né? Muitas delas me parecem hoje em dia primárias, né? Então, há um processo de amadurecimento, de crescimento, de aprofundamento. Mas não necessariamente o que você escreveu lá atrás é algo que não tenha valor, né? Eu mesmo, no meu primeiro livro de poemas, que eu lancei em dezembro de 2021, e se chama Eu Canto Y e Mais, recolhe muitos poemas meus da minha trajetória como poeta, alguns deles bastante antigos, inclusive os dois que foram premiados e que eu escrevi quando eu tinha 18 anos de idade. Então, eu não toquei nesses poemas, eu não reescrevi nada, eles continuam exatamente como eles foram escritos naquela época e, para mim, são altamente satisfatórios até hoje.
Tá certo, nós conversamos com Bert Júnior, escritor, diplomata, embaixador do Brasil na República de Cabo Verde. Muito obrigada por esse bate-papo, Bert, e até uma próxima oportunidade e sucesso aí na sua carreira de escritor.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço.
Um abraço pra você. Tchau.
Tchau, tchau.
Tá, o que você mais gostou dessa entrevista de hoje?
Ai, difícil, porque na primeira entrevista foi bem interessante saber um pouco da situação econômica, dessa questão do acordo de mobilidade, imaginar aí como são essas ilhas que fazem parte de Cabo Verde. E na segunda entrevista fiquei curiosíssima para ler as obras do Bert.
Eu também fiquei, gosto muito de literatura. Mas eu vou te dizer que eu acho que o ponto alto do episódio de hoje foi o relato, o depoimento do João falando sobre a questão do racismo. Imagina você entrar numa faculdade com o nível que o João tem, que a gente sabe, né? Fez mestrado, fez doutorado. E as pessoas te perguntarem como é que você chegou aqui. Que bom, eu fiquei até um pouco envergonhada porque sou brasileira. Mas que bom que agora no Brasil estamos discutindo mais e desconstruindo essa mentalidade do racismo.
E essa questão que ele falou de chegar a ter sido ameaçado, né, na praia de Copacabana durante uma partida de vôlei. Enfim.
Estamos vivendo tempos difíceis, mas isso aí é assunto para outra coisa. Aqui no Mundioca a gente trata de temas internacionais. Vamos na raiz. E que bom que os nossos entrevistados sempre estão nos dando dicas de novos episódios.
Espero que deem dica também, sabe de quê? De Mundo Bizarro. Vamos para ele agora.
Vamos lá.
Mundo Bizarro.
Melina já confessou aqui no Mundioca que não é muito adepta de coleções, né? Acho que você falou que não colecionava nem álbum de figurinhas.
Não gosto.
Eu gostava quando era criança de colecionar.
Acho que eu tive um do Chaves, mas só também.
Eu gostava de colecionar álbum de figurinhas, principalmente em época de Copa do Mundo. Por que comecei falando isso? Porque o nosso assunto do Mundo Bizarro de hoje tem tudo a ver com isso. E estamos numa onda aí de febre envolvendo essa questão do álbum da Copa do Mundo. Na redação aqui da Sputnik, inclusive, temos pessoas que estão colecionando figurinhas.
Você tá?
Eu tô colecionando junto com meu primo. Meu filho ainda não entende, né? Então eu tô colecionando junto com meu primo. A seleção brasileira tá quase completa.
Nossa!
Então fiz esse gancho pra falar o seguinte, vamos lá pra Argentina. Porque na Argentina tem uma situação de crise, já falamos aqui no Mundioca também, né? A questão da economia e tudo mais. Mas parece que isso aí, ó, não tá sendo nada frente a outra crise, a crise das figurinhas da Copa.
Ah.
Rapaz, porque lá foi montado uma espécie de comitê para investigar a falta de figurinhas nas bancas de jornal. Olha só que coisa grave.
Realmente um tema muito importante, né? Digno de que uma comissão seja criada para debater, procurar soluções, né? Mas pode continuar.
É uma preocupação nacional conseguir figurinhas para o álbum da Copa. Talvez essa mobilização esteja acontecendo lá, porque essa vai ser a última Copa de Lionel Messi, que é um craque argentino, ídolo na Argentina, né? Então tem muita gente tentando achar a figurinha do Messi, querendo completar a seleção argentina, para situação parecida com a aqui do Brasil. Só que por lá, comprar um pacote de figurinhas está sendo uma missão quase impossível. Nas ruas de Buenos Aires, por exemplo, os mini-mercados típicos da capital argentina espalham cartazes dizendo que no hay figuras, não tem figurinhas. Então, para comprar, muitas crianças e adolescentes têm ficado aflitos, aí perturba o juízo da mãe e do pai. Pai e mãe estão ficando o quê? Igualmente frustrados. Estão ficando revoltados também. Chegaram a recorrer aí a alguns sites, aplicativos, para poder descobrir onde tem essas figurinhas, mas está difícil. Aí, por conta dessa crise, a Secretaria de Comércio da Argentina convocou uma mesa nacional de discussão com representantes da Panini, que é responsável pelo álbum de figurinhas da Copa, a editora responsável, né? Também quiosqueiros e outros distribuidores. As lojas que conseguem poucas figurinhas vendem no máximo 2 pacotes por pessoa. Assim como supermercados de atacado estão limitando produtos como leite e farinha, por conta da inflação, né? Nesses mini mercados que decidiram implementar esse sistema de cota para as figurinhas da Copa. Essa é a crise argentina.
Eu não quero julgar um país que não é meu, meter a colher numa situação que não é minha, mas eu acho que tem coisa mais importante, né? Vou chover no molhado. Tem coisa mais importante.
Falei aí, ó, inflação. Esqueceram da inflação. A preocupação maior é a figurinha.
Quem sabe a gente não volte a falar sobre a Argentina, né? Nas nossas terças-feiras.
Procurar onde estão as figurinhas da Copa.
Onde estão? Fazer uma investigação, né? Quem sabe?
Não adianta nem então tentar...
Já que é um assunto nacional, né? Então...
Não adianta nem eu tentar trocar as minhas figurinhas repetidas por lá, porque eles não devem nem ter as repetidas, né? Se não tem figurinha pra comprar.
Já tava pensando em ganhar um dinheiro, né?
Ih, vou anunciar na internet, vai que consegue vender. Estão procurando em aplicativo e site.
Quem tá desesperado paga.
Vê que essa febre de figurinha da Copa não é só aqui no Brasil. Na Argentina deixou o pessoal louco a ponto de mobilizar a Secretaria de Comércio.
É assunto nacional, não é brinquedo não.
É crise, crise na Argentina. Bom, assim a gente encerra o Mundo Bizarro de hoje. É, depois dessa saga aí pelas figurinhas lá na Argentina, ainda bem que aqui no Brasil não estamos vivendo isso, o pessoal tá com dificuldade pra encontrar alguns jogadores aí. Tem gente com dificuldade pra encontrar o Neymar, mas enfim, vamos seguir em busca de
brincadeiras à parte, deixa o Neymar pra lá, né?
Vamos continuar aqui a saga pra completar o álbum de figurinhas da Copa. Aliás, Melina, vou te mostrar assim que estiver pronto. Eu mandei fazer uma figurinha do Ângelo Miguel.
Ah, vá.
Tem um negócio dos jogadores lendários, aí ele entrou, né? Mandei fazer a figurinha com o molde Legend.
Ah, que
do
fofinho.
Ângelo Miguel, do meu filho. 1 ano e 8 meses segurando lá a bola, ele na figurinha da Copa. Assim que tiver pronto, eu te mostro. Essa eu não vou colar no álbum, não. Essa eu vou colar num lugar especial da minha casa.
Com certeza. E pra lembrar também, né? Daqui a pouco cresce.
Ficou curioso? Quer ver como ficou essa figurinha? Vai lá no Twitter, @mundioca.com.k é o nosso perfil no Twitter. Quem sabe eu peça para nossa equipe de mídias acabar divulgando a figurinha do Ângelo Miguel lá no nosso Twitter. Para ficar por dentro, tem que estar seguindo, né?
Porque eu espero que sim.
Está seguindo, aí vai receber a notificação, vai conseguir ver logo assim que for publicado. E para nos acompanhar...
Aproveita e dá um joinha lá.
É, aproveita e interaja com a gente também. E como eu disse no início do episódio, vou relembrar. Para nos acompanhar, estamos nas principais plataformas e também no site da Sputnik Brasil. É isso, Melina. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.